a democracia da medicina está na telemedicina, porque você que está do outro lado da tela vendo, você não sabe que o seu cliente do outro lado da linha, que deve estar a centenas de quilômetros de distância, se ele é pobre ou rico, se é preto ou branco, se é amarelo, né? Você trata todo mundo igual.
Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Pessoal, que privilégio que Deus me deu de gravar esse podcast. Eu estava em uma visita a um complexo hospitalar 4.0, uma verdadeira plataforma de saúde lá no interior de Minas Gerais, em Uberlândia. Eu estava visitando o UMC, Uberlândia Medical Center, do médico exponencial Roberto Botelho. Aquele mesmo que já esteve aqui no nosso podcast. E aliás, se você não ouviu ainda, volta lá, episódio 43, para você ver o que esse médico já fez e está fazendo na saúde brasileira. Aí no final do nosso papo lá, conheci o hospital, o complexo 4.0, e ele chega e fala: tá chegando aí o senhor Luiz Alberto Garcia, o fundador da Algar Telecom. Aí eu falei assim: uai, será que eu não consigo bater um papo com ele não, Roberto, gravar um podcast? Aí ele falou assim: deixa comigo, eis aqui o resultado. Eu vou te apresentar uma empresa de 90 anos, com 2 milhões de clientes, 5 bilhões de reais de faturamento anual e a principal empresa de telecom do Brasil. Mais do que isso, eu vou te apresentar o líder dessa empresa, o líder que recebeu do pai essa missão de alavancar a Algar, e hoje o senhor Luiz Alberto Garcia está aqui no podcast do Saúde Digital. Aguenta a mão aí que tá demais! Antes disso, Saúde Digital On Demand, o seu canal para se tornar um médico digital. O link para você fazer parte do Saúde Digital On Demand está aqui na descrição desse episódio. Você pode ir lá experimentar e, se gostar, você assina. E o que é o Saúde Digital On Demand? É um canal onde você vai ter vídeos atualizados todos os meses, videoaulas comigo passando os principais conceitos da saúde digital. Você vai ter entrevistas com médicos, com empreendedores que estão transformando a saúde. E mais, você vai fazer networking com uma verdadeira comunidade de early adopters, aqueles que já entenderam que a tecnologia não é opção, é uma necessidade para ser competitivo no mercado de hoje da saúde brasileira e mundial. Então passa lá, Saúde Digital On Demand. Pessoal do Saúde Digital, estou aqui terminando uma visita no UMC, em Uberlândia, com o Dr. Roberto Botelho.
Você voltou com o Roberto aqui?
Está aqui do nosso lado. Um gênio da medicina brasileira e está me apresentando outro gênio da TI, da Telecom. Eu estou aqui simplesmente com o fundador da Algar Telecom, que foi me apresentado pelo Roberto Botelho, e vou bater um papo com o senhor Luiz Alberto Garcia. Conta para mim um pouquinho, só para a gente começar, para os ouvintes prender a atenção deles, o tamanho da Algar Telecom. Quantos clientes que a Algar Telecom atende hoje?
Eu não sei quantos clientes são não, mas está de Porto Alegre até o Recife, tem cliente para todo lado aí. E temos o objetivo de cobrir o Brasil inteiro dentro em breve, né?
Sim. Quando que a Algar surgiu?
Nós estamos comemorando esse ano 90 anos de Algar. E só de Algar Telecom são 60 anos. É um marco bastante expressivo que a gente gosta de falar, porque a maioria das empresas brasileiras são muito jovens. Nós já estamos começando a chegar perto do centenário. E espero que eu esteja lá no centenário. Se o Roberto me ajudar, se a medicina me ajudar, eu vou chegar.
E a empresa foi criada pelo seu pai, por isso chama Algar, né?
Por isso Algar, de Alexandrino Garcia. E depois que ele faleceu, há uns 30 anos atrás, os nossos associados, os nossos funcionários, elegeram o nome. Era a ABC, que a gente chamava de ABC, CTBC, e passou para Algar Telecom.
Lá no começo, qual problema ela resolvia lá quando seu pai criou?
O problema que tinha era que tinha fazer a população falar, não tinha telefone, né? Não existe telefone em lugar nenhum. Então tinha que explicar para os fazendeiros como que falava, o pessoal do interior. Era uma dificuldade tremenda. Você é jovem, você não lembra desse telefone, até você declarava do imposto de renda.
Era um patrimônio, não era?
Era um patrimônio valiosíssimo.
E aí a Algar vinha a entregar esse telefone para pessoas ou para empresas?
Para pessoas e empresas também, é os dois. E o comendador, que é o fundador, ele tinha de uma ênfase muito grande no longa distância, porque o local, as cidades eram muito pequenas, a gente chegava na rua, tal, conhecia todo mundo, mas para falar interurbano aí já era mais difícil, né?
Entendi. Hoje vocês já evoluíram muito, né? Vocês acompanharam.
Nós não evoluímos, não. O setor evoluiu demais da coisa.
Sim, mas aí que tá. O grande lance é que as empresas hoje em dia, tem um estudo da Forbes que fala que somente 5% das empresas conseguem durar mais do que 50 anos.
Então, graças a Deus, nós já estamos nesses 5% já, viu?
Isso demonstra a capacidade de se reinventar a cada período, porque a sua área, ela avançou numa velocidade, numa intensidade muito grande. E vocês acompanharam isso e hoje são líderes de mercado.
Deixa eu contar uma história para vocês aqui, vocês vão achar interessante. Nós não sabemos o que vão fazer com o cobre que nós temos enterrado na rua, porque hoje é tudo fibra ótica, né? Então, os cabos de cobre, os cabos telefônicos, não era tão antigo assim, né? Hoje não serve para mais nada, porque todo o sistema de telefonia está em cima de fibra ótica.
E essa mentalidade de sempre acompanhar essa evolução, como esse espírito da empresa?
Olha, é o espírito da empresa que você está falando, mas se não tivesse apurado esse espírito, já tinha acabado, porque a tecnologia é tão rápida que se você parar de acompanhá-la, você perde, você sai do mercado. É um mercado muito violento.
E como que apura isso, na sua opinião? Como é que faz para apurar?
Estudando, vendo o que tem, acompanhando, indo em congresso, igual vocês vão de medicina, nós vamos nos de tecnologia, né? Então você tem que estar vendo, tem que estar ligado. E um problema muito sério. Porque antigamente, até bem pouco tempo, a gente via o que acontecia fora do Brasil para trazer para cá. Hoje acontece simultâneo, né? Então, não dá para a gente ver quem que errou e a gente só fazer o que acertou. Nós vamos errar junto com o mundo, simultaneamente.
Eu estava conversando com a Maria Clara, né, que trabalha com o senhor. Ela me disse que hoje vocês estão em torno de 22 mil funcionários.
Exato. Nós chamamos de associados.
22 mil associados. Legal. O que o senhor olhou sempre desde o princípio, quando você olha para uma pessoa para contratar, você fala assim, essa eu quero no meu time. Qual característica, qual habilidade?
Eu sempre quero alguém melhor do que eu. Porque se eu tiver gente melhor do que nós somos, nós estamos aprendendo, né? Então, se pegava gente pior, aí a gente regride. Então, sempre eu quero... nem sempre a gente consegue localizar só por uma olhada, mas o nosso pessoal é de primeiríssimo nível, viu?
Altíssimo nível, né? Hoje, se o senhor pudesse dar uma dica, veja bem, a medicina, que é a minha área, a área do Dr. Roberto, está sofrendo um processo de transformação semelhante o que a Telecom sofreu nos últimos anos.
Vem sofrendo.
Hoje a Telecom, ela já passou por essa transição e é claro que ela está se atualizando, mas o olhar da indústria de Telecom, ele não pode cochilar, senão o cachimbo cai, né? Vocês têm essa mentalidade. Nós da medicina, agora que a gente está aprendendo a pensar dessa maneira, e a tecnologia, ela está envolvendo todos os setores da medicina numa velocidade, numa intensidade semelhante, eu posso fazer até um paralelo com a Telecom. Qual dica o senhor dá para quem trabalha na área, para quem é médico e precisa dominar as novas tecnologias?
Puxa vida, a área de... eu pensei que eu ia perguntar na área de telefonia, na área de medicina, você não pode parar de estudar, não, nunca, né? Falar que quando você forma, sai da escola, você já sai obsoleto, né? Você tem que continuar, isso acontece na engenharia, na medicina, em todos os setores, né? Mas as telecomunicações e medicina estão muito ligadas, muito ligadas. A medicina de longa distância que o Roberto faz é tudo em cima do setor de telefonia, né?
Sim, e a telemedicina é uma realidade no Brasil.
A democracia da medicina está na telemedicina, porque você que está do outro lado da tela vendo, você não sabe que o seu cliente do outro lado da linha, que deve estar a centenas de quilômetros de distância, se ele é pobre, rico, se é preto ou branco, se é amarelo, né? Você trata todo mundo igual.
Deixa eu perguntar para o senhor. Estamos próximo de trabalhar com uma das tecnologias que os estudos dizem que vai mais impactar e revolucionar a medicina, que é a tecnologia do 5G, que a gente vai reduzir o tempo de latência, né? Então, vai ser capaz de um médico lá na China operar um paciente aqui em Uberlândia e vice-versa. Como que o senhor vê, primeiro falando da sua área?
Aqui em Uberlândia tem um bairro que chama Granja Marileusa, que tem 5G, né? Então,
Pelalgar.
Tá lá.
5G?
É o treino que nós estamos lá, já funcionando, tá lá para quem. Mas o grande problema é que não temos celulares ainda de 5G, então você tem só a banda larga.
Cabeada.
Né? Só a banda larga para você usar. Mas logo é outro problema. Aconteceu no 3G e vai acontecer no 5G. Esses telefones seu, o meu, não falam no 5G. Então, nós vamos ter que, todo mundo vai ter que levar um tempo, mesmo tendo 5G instalado, para que a população fale, vai levar um tempinho para adquirir um celular novo. Porque o celular novo hoje, um bom celular hoje custa mais de R$1.000, né? E quando não é $1.000.
E também tem a questão das antenas, né? A gente vai ter que passar...
Isso tudo vai resolver rápido. Não tem problema, não. Tem muito mais quantidade, mas isso é normal.
O senhor acha que o que vai impactar mesmo é isso chegar no bolso do cliente?
Já impactou no 3G e vai impactar no 5G com muito maior ênfase ainda, né?
Ah, por causa do preço, do custo do smartphone.
Mas a beleza do 5G é porque ele é universal.
Como assim?
É um projeto mundial, não é um projeto de uma empresa, não é um projeto americano, europeu, asiático, não. É mundial. Quer dizer, o protocolo é aberto. Qualquer um pode construir, fabricar o equipamento em qualquer lugar do mundo, porque é protocolo aberto, né?
Então, é feito com uma cocriação de mentes e dispostas
inteiro
a servir a sociedade.
Essa é a grande beleza. Primeira vez na história que eu vejo isso acontecer, né? Você ter um projeto universal. Eu não conheço outro.
Um projeto open source. Talvez o browser da internet. Agora, uma questão que é da minha área. Fala-se muito de efeitos deletérios para a saúde do 5G. Da questão de radiação. Como que o senhor vê isso? Tem algum conhecimento disso? Como que o senhor está...
É incrível. Eu fui presidente do Conselho Consultivo da Anatel e tinha lá o representante da sociedade que estava lá defendendo, falava que matava, né? A radiofrequência da rádio base matava. E eu brigava com ele e falava o seguinte: eu vou botar uma antena na casa da minha sogra. Se ela não morrer, eu venho aqui e te mato, viu? Não, isso é balela, isso não tem nada comprovado, né?
Não tem nada comprovado.
Não existe comprovação nenhuma disso aí. Aí o sujeito falava assim, não podia usar o celular no avião de jeito nenhum, né? Hoje você já está aberto para você usar para todo lado. E aqueles saudosistas falavam, não, mas antigamente o celular era um tijolão desse tamanho, alta frequência. Hoje a frequência é baixíssima, né? Então sempre tem uma desculpa por que não podia, hoje pode.
Sim, fantástico. Ó, pra gente encerrar, eu vou pedir pro Roberto Botelho dar uma palavrinha aqui e você vai falar pra gente como que você acha, você que é um médico extremamente inovador, e eu presenciei isso aqui hoje na visita, como você acha que a tecnologia do 5G vai melhorar a saúde ou piorar? Como você tá vendo a tecnologia do 5G?
Eu acho que ela vai acelerar, porque o mundo hoje está criando muito dado. Então nós estamos com big data em vários grandes lagos de dados. Transportar esses dados de um lugar para o outro, ele transforma o conhecimento. E o 5G, ele vai permitir o transporte desses dados sincronicamente e vai permitir uma colaboração maior para a estruturação desse dado e para que a gente usufrua sobre supercomputadores para inteligência artificial. Então a velocidade da transformação vai ser muito maior. Um exemplo concreto foi esse que você viu e nós já vivemos hoje. Hoje nós temos uma base de telemedicina em 3 mil cidades. Eu tenho dificuldade de levar algumas soluções tecnológicas para as cidades. Por exemplo, eu não transporto um arquivo de ressonância magnética por uma telefonia celular. Eu tenho uma telefonia fixa. E eu tenho cidade que eu trabalho com orelhão. Então essa possibilidade vai me permitir, de fato, fazer uma cirurgia remota no Acre e com uma velocidade muito grande. Então, são dois pontos. O acesso vai melhorar e o que eu vou transportar nessa supervia vai permitir uma transformação muito mais rápida, porque eu vou pegar dados. Eu posso pegar dados de 5 bilhões de pessoas, consolidados num supercomputador e, quem sabe, a gente tem aí uma computação quântica e tirar o ruído desse dado para trazer um sinal muito mais rápido.
Fantástico. Senhor Luiz, então o senhor traga logo essa tecnologia aí para os nossos hospitais, para o bolso do paciente, para o bolso do médico, para a gente melhorar os nossos indicadores de saúde e para melhorar a experiência do paciente, hein? Tá com o senhor essa bola, hein?
Ah, você imagina a responsabilidade que nós temos, depois que o Roberto falou, ele quer fazer tudo isso em cima das redes de telefonia e nós temos que fazer, né?
E o senhor que está sustentando,
vamos,
né?
Sustentar
dando
isso,
apoio,
Roberto,
né?
Pode deixar que nós não vamos te deixar na mão, não. Vamos fazer isso tudo, viu?
É o seguinte, é um exemplo concreto. A gente fala de exemplos concretos, né? Há 20 anos atrás, o sistema Telebrás era público. Nós começamos telemedicina aqui em Uberland, dentro da Algar.
Explica aí, o que é Uberland?
Uberlândia é a terra do Uber, é o conceito de plataforma, né? Então essa é uma cidade de plataforma. Então esse exemplo da Algar, 90 anos, e o exemplo que ela está sintonizada, ela não precisa ela ser a transformadora na saúde, mas ela é aberta para que quem queira transformar. E o doutor Adib falou isso na minha tese de doutorado, está gravado, o doutor Luiz estava lá. Ele falou que a minha tese foi teleeletrocardiografia como preditor de dor torácica em pronto-socorro remoto. Ele disse, a variável que você identificou na sua tese foi a CTBC celular, porque naquela época era CTBC. Então esse fenômeno, que é a responsabilidade dele, nós podemos dizer que quando a gente sai do silo e utiliza a interface do conhecimento com os donos de diferentes silos, a Algar é um exemplo. Então é um agradecimento que a gente faz publicamente, que essa empresa de 90 anos, ela fez esse ecossistema que você visitou aqui. Porque não fosse lá, nós não aprenderíamos esses termos como prospecção, business valuation, capilaridade, escalabilidade, banda, broadband. A gente foi ver broadband na Algar, e na primeira hospedagem que nós fizemos de telemedicina, a primeira do Brasil, foi feita na Algar Call Center Service. De lá foi lançada a Sociedade Brasileira de Telemedicina.
Fantástico. E eu, senhor Luiz, eu estou muito feliz de estar aqui, porque é o seguinte, quando eu comecei esse meu canal do Saúde Digital, é o seguinte, é misturar a medicina com a tecnologia. Então hoje é a prova viva. O senhor, quantos anos o senhor tem? Pode falar?
80
anos, um expert da TI e um pioneiro.
60 de janela, viu?
60 de janela. Um pioneiro da TI no Brasil, misturado com um médico aqui que aproveitou toda essa sua estrutura para agregar mais valor para o paciente. Então isso coroa para mim o meu trabalho, porque isso está acontecendo em diversos lugares e é isso que a gente precisa. É ou não é, Roberto?
Saúde Digital, bem-vindo e obrigado pela visita.
Valeu, seu Luiz, muito obrigado, parabéns pela sua empresa.
Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estou aqui à disposição. A Algar Telecom está aberta para todos vocês.
Sucesso, e quando chegar o 5G, para todo mundo a gente volta a falar.
Não, o 5G já está lá em cima, pode lá ver, viu? A hora que vier, aberto para todo mundo, nós voltamos a falar.
Um abraço, obrigado. Senhor experiente, que privilégio conhecer o senhor Luiz Alberto Garcia. Agradeço também o Roberto Botelho por me proporcionar esse momento, essa experiência única de aprender com a experiência do Luiz Alberto e vivenciar um pouquinho de uma empresa que se reinventa a cada ano. Aproveito para te convidar também para você passar lá no meu Instagram, no meu IGTV, porque lá estará o resultado da minha visita lá no MC, no Uberlândia Medical Center. Eu, junto com meu amigo Luiz Pet Neto, nós fizemos uma série de vídeos que a gente vai colocar lá no IGTV para você conhecer o que, que esse pessoal está fazendo lá em Uberlândia, para você conhecer uma plataforma digital da saúde. Está imperdível. Eu vou liberar lá no meu IGTV, no @LorenzoTomé, e o vídeo na íntegra eu vou colocar no meu canal do YouTube, Saúde Digital Ecossistema. Agradeço o Luiz Pet Neto, fundador da Lave Laudos Audiovisuais, uma startup que vai revolucionar a entrega dos laudos de imagem de todas as especialidades médicas. Passa lá para você conferir, @LorenzoTomé. Aproveito para te pedir o seu feedback por lá. Isso aí, muito obrigado. Gostou desse episódio? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp com seus colegas. Avalia a gente, dá estrelinhas no seu agregador de podcast. E até a próxima.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.